Álvaro, obrigado por atender a CBN, bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin, pelas suas ordens, um abraço a todos, aí, principalmente do Oeste do Paraná.
José Antônio Pedrialli, o jornalista e escritor, e esteve, inclusive, conversando conosco recentemente sobre esse livro. Nos fale um pouquinho sobre essa obra.
Olha, Roberto, primeiramente dizer por quê, não é? Na verdade, houve uma grande insistência de um grande amigo, saudoso Dr. René Dotti, que faleceu há algum tempo. Ele insistiu muito para que nós fizéssemos isso. Ele participou, muitos se lembram, né, do nosso governo como secretário da Cultura e acompanhou alguns movimentos daquela época. E ele passou a defender a tese de que um livro era até um dever nosso para registrar os acontecimentos históricos de várias décadas. Bem, eu relutei bastante, depois a própria família também concordou com ele, achando que era preciso deixar um registro, e eu cheguei à conclusão que é necessário defender o legado, não é, de realizações. Na verdade, trata-se o livro, muito bem escrito pelo José Antônio Pedrialli, que teve total liberdade, né? Eu disse a ele, não é um oba-oba, o livro não tem que ser um oba-oba de obras e realizações, escreva do seu jeito, veja com seus olhos a realidade dos fatos. Né? Então, eu vejo o livro como um resgate da verdade, de fatos, com as suas versões diversas, porque a política é esse chão minado da fake news, não é? É o espaço aberto para versões que interessam a alguns e desinteressam a outros, não é? Então, o livro procura ser a verdade dos fatos, e o José Antônio Pedrialli teve total liberdade para isso. Ficou um ano e meio trabalhando, ele pesquisou, ele conversou com pessoas, conversou comigo também, mas eu até gostaria de ter conversado mais. Foi um ano de eleição e tinha um mandato no Senado, e a campanha eleitoral não tinha muito tempo para as conversas com ele, mas ele tinha um grande arquivo, né? Um arquivo da imprensa nacional, como jornalista do Estadão nos bons tempos. Ele era correspondente, foi correspondente no Chile, foi correspondente no Peru, mas ele me conhece desde que eu cheguei em Londrina, por isso ele acompanhava aqueles primeiros comícios ainda na juventude, não é? Por isso ele faz uma retrospectiva histórica, obviamente com foco na minha atuação, mas vai além da minha atuação, porque ele faz um cronograma de fatos históricos desde o meu nascimento até 2022. Os fatos mais importantes da história do Brasil estão registrados neste livro escrito pelo José Antônio Pedrialli.
São mais de 50 anos de vida pública e começou em 1968, no regime militar, é isso?
É verdade. Bem, conta muita coisa. É óbvio que não dá para contar tudo nesse livro, né? Até nós estávamos lá em Londrina, ali no Hotel Bourbon, conversando, e o Darcy Machado, que acompanhou muito essa trajetória, né? Ele estava contando algumas histórias. E o Pedrialli disse a ele, mas isso aí você não me contou. Ele diz, não, eu reservei para a próxima edição. Então, realmente, são 46 anos de mandato, são muitos os acontecimentos, os bastidores, há histórias folclóricas aí, não é? Aqui, por exemplo, desafio etílico. Tem algumas coisas aí que dão uma leveza na narrativa do Pedrialli, né? Na verdade, conta boa parte do meu itinerário, boa parte. Não conta tudo, eu repito, não seria possível, né? Numa obra de... o livro tem aí de 350 páginas, então não seria possível, né, contar todas as histórias neste livro. Mas dá uma noção do que foi essa trajetória e dá também uma noção do que foi a política no Brasil em vários ciclos, não é? Então você começa lá ainda nos tempos anteriores ao regime autoritário, na juventude, na universidade. Depois vem o período autoritário, aí vem a redemocratização, vem a campanha das diretas, depois vem o governo do Estado, e depois vem o período no Legislativo, onde o PSDB para o governo. E logo de início eu fui para a oposição, mesmo estando no PSDB à época, não é? Por não concordar com certas coisas, acabei na oposição. Depois veio o governo do PT também na oposição. E depois veio essa dicotomia que, infelizmente, é prejudicial ao país, né? Os extremos prevalecendo e esmagando os que caminham para frente, exatamente com maturidade, com senso de responsabilidade.
Já tem gente mandando mensagens aqui que gostariam de adquirir o livro. Daqui a pouco a gente fala sobre onde encontrar esse livro, o livro A Travessia, de Álvaro Dias. O lançamento aconteceu no último dia 14. Na entrevista que o jornalista José Antônio Pedrialli concedeu aqui à CBN, ele falou sobre alguns temas que foram abordados, destacou que ao longo da vida pública, ao longo dos mandatos diversos que o senhor ocupou, o senhor nunca se envolveu em escândalos de corrupção.
Esse é o nosso grande patrimônio, e esse patrimônio é que eu faço questão de defender, né? Obviamente, fake news sempre é utilizada para tentar desgastar a imagem. E exatamente, fake news é que mais me aborrece. E elas me aborreceram muito aí durante o período em que eu vivi muita tensão, já que sempre exposto, né, na linha de frente, no combate à corrupção, sempre foi a nossa prioridade. Então é evidente que isso provocava os inimigos e ia promovendo um certo isolamento político. O livro, para quem lê com atenção, ele dá essa noção, né, que aos poucos o isolamento político foi se tornando inevitável em razão das teses defendidas que quase sempre contrariam o interesse de boa parte dos que militam na política, né? Então, um prefeito um dia me disse: olha, se você quiser se eleger, você tem que se eleger diretamente com o eleitor, que se depender dos políticos, certamente você não se elegerá. Como é que você quer se eleger? Se você defende reduzir o número de senadores, reduzir o número de deputados federais, estaduais e vereadores, o fim de auxílio moradia, combate determinadas aposentadorias, não quero o uso de verba indenizatória, combate essas emendas secretas aí de orçamento, quer o fim do foro privilegiado, aí você vai buscar o voto, fica difícil. Essa é a opinião de um prefeito muito amigo, mas é uma realidade. É o preço que se paga pelo combate ao sistema. E você ainda tem que ficar sujeito a certas injustiças pelo fato de estar há muito tempo na política e as pessoas afirmarem que nós integramos o sistema. Ao contrário, nós combatemos esse sistema a vida inteira. Por isso que em 2018, quando candidato a presidente da República, eu falava em refundação da República, que é exatamente a substituição desse sistema promíscuo. As pessoas precisam entender exatamente isso, distinguir bem uns dos outros, né, na atividade pública. E essa é a nossa angústia sempre, né, de não poder fazer chegar a todas as pessoas as informações na sua plenitude, para que elas possam, enfim, decidir o seu destino, fazer a sua escolha, né? Mas eu sempre disse, como indago: ah, você tem ressentimento em função da ingratidão? Eu digo: não, eu aprendi exatamente porque participei de todos esses ciclos da política. O da redemocratização foi muito consistente, né? Marcante, né? Então eu tenho que respeitar a opinião dos outros, inclusive dos inimigos da política. Eu respeito sempre a opinião dos outros. E não guardo ressentimento em relação à ingratidão, porque quem tem coragem de fazer o bem, quem tem a coragem de fazer o bem, deve ter a sabedoria de suportar a ingratidão. Então esse é o nosso caminho, nós caminhamos dessa forma. Não vou carregar comigo, não guardo no bolso nenhum ressentimento, não. Eu acho que o que me ofereceram é muito mais. Eu tenho que agradecer muito mais do que lamentar, né? Eu sou muito grato às pessoas, principalmente os anônimos, né, que sempre me apoiaram. Você nunca sabe quem é. Eu guardo isso com muito carinho, né? Certamente com um espaço de gratidão que nós devemos cultivar sempre, porque acho que essa é a principal virtude, a virtude da gratidão. Eu repito, eu sou muito grato àqueles que me carregaram nas costas nesses anos todos na atividade pública.
O livro traz detalhes da relação e da frustração do senhor com o ex-juiz Sérgio Moro. O relato é fiel no livro?
O relato é do José Antônio Pedriali, né? Eu prefiro não abordar esse tema em razão exatamente da frase que pronunciei há pouco. Eu acho que eu tenho que esquecer as decepções, né? Os sonhos que foram perdidos nas estradas da decepção, as esperanças sepultadas aí sob escombros da incompreensão, da injustiça, da intolerância. Eu tenho que da ingratidão, da traição, tudo isso eu acho que eu tenho que relevar, deixar para trás e tocar a vida adiante para ser um mais feliz, não é? Eu tenho impressão, aliás, viu, Roberto Benjamin, há poucos dias uma jornalista de um grande jornal do país queria uma entrevista. Aí eu disse, não estou concedendo entrevistas, eu estou em retiro. Eu não ouço, não vejo e não falo. Não tenho informações e nem quero ter. Tenho muita vontade de falar, mas é maior a vontade de ter paz, né? Então, é exatamente esse o meu sentimento hoje, né? Essa é a minha postura nesse momento. Não sei se isso vai muito longe, mas por hora é assim que eu estou procedendo.
Dezenas de mensagens chegando aqui ao WhatsApp da CBN, uma delas. Belíssima obra de um político honrado, decente, de mãos limpas. Álvaro Dias faz muita falta na política paranaense brasileira. Um desperdício. João Lustosa. Álvaro, o que foi determinante para que o senhor não obtivesse êxito nas urnas, na opinião do senhor, agora com mais calma?
Olha, eu nem devia ter disputado essa eleição, e esse foi o dilema pré-campanha, né? Minha família não queria hipótese nenhuma que eu disputasse, e eu disse à família, assumi o compromisso, né, de que só seria candidato se nas pesquisas eu tivesse cerca de 60%, que isso significasse a vontade da maioria esmagadora dos paranaenses. E tinha realmente isso. Depois aconteceram esses outros fatos, né, com o ingresso do ex-juiz na postulação, e isso dividiu aquele que seria o meu eleitorado, né? Agora, é visível o que ocorreu. Eu já tinha essa sensação antes de começar a campanha, quando eu fui até a sede do partido em Curitiba para a convenção. Eu não sabia se eu ia dizer que disputava a eleição ou se ia dizer, olha, estou encerrando aqui a minha trajetória. E eu, ao ver a plateia, os meus amigos, os convencionais, né, principalmente os candidatos à Assembleia e à Câmara dos Deputados, eu senti que eu tinha uma responsabilidade, que eu não podia abandoná-los naquela hora. Então, eu acabei aceitando o desafio de concorrer isolado politicamente, né? Um isolamento político que se estabeleceu em razão da dicotomia. Ou você tinha que estar à esquerda ou tinha que estar à direita. Ao centro, você era esmagado. E foi o que ocorreu não só aqui, né? Não só aqui. Ou você dizia que amava o Lula ou dizia que amava o Bolsonaro. Se você não amava nenhum dos dois, não tinha espaço para você. Isso ocorreu não só no Paraná, né? Ocorreu em vários estados, em todos os estados praticamente. No Nordeste, aqueles que apoiavam o Lula, que diziam que amavam o Lula, eram favorecidos, e no Sul, os que diziam que amavam o Bolsonaro eram os favorecidos, né? Então, nós tivemos, você chega no Rio Grande do Sul, já em 2018, o Pedro Simão foi varrido da política, porque ele não aceitou nenhum lado nem outro. Nessa eleição, Lazier Martins foi um grande senador, não se elegeu nem deputado federal, Ana Amélia também, da mesma forma, foram varridos. E, obviamente, aqui em Santa Catarina a mesma coisa. Mas vamos lá para o norte, lá em Manaus, por exemplo, Arturo Virgílio foi meu colega, foi líder no Senado durante 8 anos, prefeito de Manaus, bem sucedido, começa a campanha com mais de 40% e termina com 5%, porque não se abraçou nem com a esquerda nem com a direita. Então, essa dicotomia, ela coloca para fora da política os melhores quadros. Me desculpem, eu não estou aqui menosprezando ninguém da esquerda, ninguém da direita, todos possuem o seu valor ou não, mas isso não cabe a mim, sim, ao eleitor. Agora, é visível, é fácil de constatar. Esse confronto da extrema esquerda e da extrema direita exclui, elimina da política os melhores quadros do país. Basta você fazer uma análise do que ocorreu em 2018 e depois agora. Depois de 2018, imaginava-se, não teremos aí uma dicotomia durante 4 anos, depois as coisas mudam, não é? Mas isso não ocorreu. Essa dicotomia, essa polarização se consolidou e ainda ela está viva. Parece que só existem 2 livros para a leitura dos brasileiros. Você lê o livro da esquerda ou lê o livro da direita? E o espaço para a presença de diversas correntes políticas do pensamento brasileiro, esse espaço está obstruído, infelizmente, exatamente pela pressão e pelo interesse dos dois lados. Sempre houve esse interesse, não é? Sempre houve esse interesse dos dois lados em limitar a atividade pública a essas duas correntes, e nós não concordamos com isso, por isso que a dificuldade de participar eleitoralmente é muito grande.
Agora, o senhor não está encerrando a caminhada na vida pública. Aliás, tem ouvintes fazendo referência aqui também, e a gente tem atualizado as informações. Sérgio Moro, ele corre o risco de ter o mandato cassado. Ele é acusado de Caixa 2 e abuso de poder econômico. Tem muita gente que dá como certa essa cassação. E aí nós teríamos uma eleição suplementar ao Senado. O senhor seria candidato?
Olha, eu não nunca recuei de nada, não é? E por isso eu tenho muito cuidado ao tomar decisões, principalmente em relação ao meu projeto pessoal, não é? Aliás, eu sempre digo que eu não me arrependo de nada que fiz em relação ao Paraná e ao Brasil. Eu tenho razões para me arrepender do que fiz em relação ao meu próprio projeto político, né? Porque sempre eu coloquei no segundo plano. Então, eu não tenho nenhuma decisão. Se tivesse que decidir hoje, seria não participar, não é? Como te disse, eu continuaria nesse estágio sabático aí de retiro, distante dos confrontos, depois de 46 anos de confronto direto, não é? E permanente, sem férias praticamente. 46 anos sem férias praticamente. Isso é uma realidade. Quando eu estava no governo, inclusive, que eu nunca tirei férias e trabalhava sábado e domingo, na metade do governo o secretariado numa segunda-feira se reuniu e pediu, pelo amor de Deus, para que eu descansasse pelo menos final de semana, porque diziam que eu chegava muito bravo na segunda-feira, né? E aí eu negociei o domingo, falei, bom, então vou descansar só no domingo, sábado nós vamos continuar trabalhando, indo para o interior, né, inaugurar obras, e depois, em algumas ocasiões, foi impossível cumprir o compromisso do domingo, porque um prefeito ou outro chamava, não, vai ter, vamos fazer lá no domingo uma inauguração, e lá eu ia para o interior também no domingo. Então foram 4 anos, né? Eu completei o mandato até o último dia. Estou falando isso porque os jovens não tiveram a oportunidade de acompanhar, não é? Então, até o último dia foram 4 anos ininterruptos, né? Sem férias e sem descanso em finais de semana, né? Com rara folga num ou outro domingo. E eu nunca estou dizendo agora, né? que Então, nesse é o primeiro momento que eu tenho, assim, de certa paz e de certa tranquilidade. E a família defende essa tese, continuar assim. Então, mas eu não quero decidir nada, né? Não quero decidir nada agora. Vamos aguardar.